Boa noite. Vamos começar o nosso movimento. A gente possa elevar os nossos pensamentos, buscar a figura desses nossos mentores, a impressão de nossos guias espirituais, que trabalham junto conosco, nos apoiando em nossas jornadas encarnatórias, que neste momento cumprem um papel tão importante. De nos conectar a esta grande malha espiritual da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, na figura do grupo Rita de Cássia, que nos conecta a esta malha que se estende para além dos nossos olhos e percepções, chegando até as casas daqueles que estão virtualmente conectados, atravessando o espaço e tempo, chegando aos corações e mentes daqueles que nos ouvirão mais à frente, acessando os espaços espirituais, conectando amigos desencarnados, para que juntos possamos vibrar da melhor maneira possível neste exercício de compreendermos sobre nossas jornadas encarnatórias, sobre o mundo espiritual, sobre os melhores caminhos para construirmos nossas felicidades. E assim, aqui reunidos, que possamos dizer presentes e atentos, abrindo nossas mentes e corações para fluirmos neste passeio de cerca de uma hora, que nos ajuda a compreendermos melhor sobre nós mesmos. Graças a Deus. Muito bem, gente. Vou fazer diferente. Você quer dar uma boa noite primeiro? Que eu sempre falo, 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 só depois que meu amigo fala, né? Me dei conta que isso é uma falta de educação danada, né?
Boa noite, pessoal. Obrigado, Guilherme, pela gentileza. É uma alegria ver todos ao vivo, tanto no Zoom quanto aqui, presencial. Vamos, com a graça de Deus, ter um bom estudo e aprendermos juntos muito. Graças a Deus.
Muito bem. Teremos um domingão. A gente conseguiu, a gente não, o esforço do Luiz Fernando, muito mais do que meu, a gente conseguiu um desconto em três restaurantes para a gente almoçar juntos no domingo, quem quiser. Sei que tem gente que não vai assistir o filme, a gente deve terminar de assistir o filme em torno de meio-dia e meia. E aí, quem tiver por aqui, a gente vai decidir para onde é que a gente vai almoçar, mas a gente conseguiu o quê? Foi Ataúfo.
Ataúfo, o Tropeço e o Spoleto, aqui do Leblon. Então, tem três tipos diferentes, cada um tem suas peculiaridades, mas foram todos muito gentis, ofertando 10% de desconto para quem quiser ir lá, se identificando que é do Rita de Cássia nesse dia. Então, é mais um incentivo para quem puder vir ou ver o filme, ou vir logo em seguida, depois do filme. A gente se reúne e vai em pequenos grupos fazer um almoço que já pode ser sobre o Interestelar mesmo. Um aquecimento, ou pode ser sobre qualquer outro assunto, não é isso? Beleza.
Esse qualquer outro assunto é sempre assustador, porque a roda vai. A gente faz uma roda de conversa no restaurante, que somos muito criativos. Mas, assim, eu estou bastante empolgado com essa possibilidade da gente conseguir almoçar juntos. Eu acho que vai ser bem legal. E eu acho que é também uma forma de estrear um modelo novo de trabalho na casa. A gente tem, desde o ano passado, quando a gente fez o curso de férias sobre o livro Laços de Afeto, a gente tem ensaiado modelos diferentes de relacionamentos na casa espírita. E eu acho que essa é uma das formas que a gente explora muito pouco. Então fica aí essa chance. Bom, outra notícia bacana, eu tive que comprar dois, porque um deles é meu, lógico, The Science of Interstellar, do Kip Thorne. Esse aqui é em inglês, o livro em português não foi lançado ainda, só será lançado em outubro, e eu vou sortear um livro desse domingo para quem estiver por aqui. Então fica o spoiler pra gente. Tá em inglês, mas tá tranquilinho para ler. Quem tem um entendimento básico de inglês consegue acessar. É um livro cheio de ilustrações explicando a física por trás, com gráficos, com desenhos. Fala um pouco sobre o filme, é bem bacana. Eu acho que é uma literatura quase obrigatória pra gente. A outra notícia é que o filme vai reestrear é uma chance também, né, da gente até trabalhar na propagação dessas nossas ideias espíritas, né? Vem aqui, participa da roda de conversa e depois, quem sabe, não leva outras pessoas também para fazer esse movimento lá em outubro, reassistir o filme. O que mais que é importante de avisar?
Quem quiser ainda tem que comprar.
Ah, sim. Quem quiser, ainda tem ingressos à venda. O Luiz vai fazer a gentileza de colocar o convite lá no grupo novamente. Eu descobri que a gente teve um desvio de percurso. A ideia era a gente fazer uma conversa mais avançada. Então, estava sendo divulgado apenas nos cursos, mas aí a coisa explodiu a informação. Está sendo anunciada até nas reuniões públicas. Então, acho que vai ser interessante, mas a gente talvez não possa aprofundar com tanta ênfase, né, nos assuntos que a gente tem discutido. Mas puxaremos o máximo possível. Estava falando com Regina, eu vou botar o sarrafo lá em cima. Eles que lutem, exatamente. O pessoal que não está fazendo curso, que lute para correr atrás de prejuízos. Uma ideia interessante, na realidade, a gente não quer fazer nenhum esquema assim, extremamente fechado, obtuso, não é nada iniciático. Então, a ideia é que seja um momento agradável. A gente convidou a Regina Agostini, que é a nossa diretora doutrinária da casa, e o Antônio Carlos, que é palestrante da casa, para fazer a mesa redonda no início. O Antônio Carlos, além de espírita, ele é físico, então eu acho que vai fazer um diálogo bem interessante. E a Regina tem um conhecimento profundo de doutrina, então, assim, acho que a gente vai ter uma mesa redonda bem bacana. E depois a gente tem as nossas rodas de conversa, para poder conversar sobre as impressões, trocar ideias. Acho que vai ser um movimento legal. Ah, não, tem outro dado também. A gente lançou agora no Encontro do Trabalhador a marca do Spiritize. Vocês estão vendo aí, anunciada aí pelos corredores da casa. E o El, que é o autor desse trabalho fantástico, ele fez uma camisa para o nosso evento. Então vão rolar também uns vouchers de desconto para a gente comprar a camisa do Interestelar. Acho que é isso. Talvez a gente sorteie umas camisas também. Vamos pensar, vamos ver como é que está o orçamento. Orçamento é importante. Então é isso. Bom, hoje a gente ficou de conversar sobre infância. Já tínhamos tido uma conversa bacana pelo WhatsApp na semana passada, falando de recordações de vidas passadas, essa influência a partir da nova febre do Instagram e do TikTok, do menininho que daqui a pouco deve estar até fazendo consulta cardiológica, de tanto conhecimento que ele tem sobre funcionamento do coração, do organismo, etc. E aí, eu achei muito propício, até dei corda na conversa exatamente para a gente pensar sobre isso. Talvez Kardec não tivesse, àquela época, uma dimensão clara dos potenciais da infância. Hoje, a gente tem muitos avanços no campo das ciências, da neurociência especificamente, da psicologia, da pedagogia, que nos levam a perceber que o corpo de uma criança tem limitações biológicas. Mas ele pode muito mais do que a gente imagina de um modo geral. E aí uma discussão que a gente teve foi exatamente dentro desse campo. O que que limita então a expressão de uma criança? Eu acho que, talvez pensando do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, essa criança precisa, esse espírito encarnante precisa se apropriar daquele organismo. Esse é um dado. Esse organismo precisa amadurecer. Este é outro dado. E eu acho que um terceiro dado que é importante a gente considerar também é que, ao encarnar, a gente esquece o nosso passado espiritual de um modo geral. Ele fica adormecido. Então, a gente fica meio como se fossem cadernos em branco. Cadernos estes que vão receber muitas influências da nossa ancestralidade, através da nossa família, da cultura onde a gente está, que vai ter demarcadas muitas formas de agir, de proceder a partir das situações do próprio processo de aprendizagem, essa questão das marcações de uma encarnação. Aquele medo que a gente coloca na criança para ela se comportar, o bicho-papão debaixo da cama, dentro do armário, os filmes de terror. Todas essas situações que, de alguma forma, demarcam através de rompimentos traumáticos, vão constituir a formação de uma personalidade muito específica. Então, assim, não é só este espírito expressando-se através do corpo, mas é também um processo de treinamento. E eu acho que Kardec não teve a mesma chance que a gente está tendo para aprender sobre isso. Eu acho que talvez uma das grandes analogias que nos ajudem muito seja as analogias com a inteligência artificial. O que que é um sistema de inteligência artificial? Ele é um programa especialmente construído que consegue reconhecer padrões e compor respostas a partir do reconhecimento desses padrões. Como é que ele vai dando respostas? Ele vai sendo treinado, a gente vai oferecendo material para ele. E à medida que a gente vai entregando materiais visuais, escritos, interpretações, vieses cognitivos, ele vai formatando, formulando padrões e passa a responder a partir desses padrões. Ah, Guilherme, mas como é que é isso? Vou citar um exemplo, né? Eu tenho usado muito uma inteligência artificial chamada Midjourney, que produz imagens. E aí, volta e meia, eu digo assim: crianças brincando na praça. Aí vem sempre meninas brancas, de cabelos lisos e olhos claros. Aí, se eu quero meninos, eu tenho que dizer assim: meninos e meninas brincando na praça. E aí, eu sempre sinto falta da representatividade. E aí é engraçado, porque quando eu digo assim, crianças negras, aí o Midjourney não responde. Estou violando as políticas da ferramenta. Eu não posso dizer crianças negras. Eu preciso criar vieses que deem uma volta. Aí eu tenho que dizer assim, imagem com diversidade étnica que inclua as etnias africanas, americanas, ameríndias. Aí você começa, né? Aí é aquela história do prompt. Aí vai entrando um monte de coisa para ver se eu consigo fazer com que ele coloque no desenho uma criança negra brincando junto com crianças brancas. Se eu disser crianças afrodescendentes brincando, só vem negros. Embora a gente saiba que tem brancos africanos. Esses são os vieses. Como a gente tem alimentado essa inteligência artificial, ela está sendo treinada por dados que estão sendo colocados. E ela responde a partir desses padrões. A constituição das nossas personalidades talvez guarde uma analogia muito próxima com essa figura do treinamento das inteligências artificiais. A gente vai alimentar essa nossa estrutura psíquica com padrões. Nossos comportamentos culturais, nossos hábitos, as histórias das nossas famílias, as literaturas, referências visuais, referências auditivas, referências olfativas. E é a partir destas referências que este espírito vai se servir ao longo de todo o processo de infância para formular a sua personalidade. Não apenas pelas influências do espírito, mas por todos esses vieses. E aí talvez esse espírito vá ter restrições de expressão por falta de padrões para expressar. Talvez um espírito que nunca tenha vivido referências no Japão, embora tenha reencarnado no Japão várias vezes, talvez tenha dificuldades de se expressar como brasileiro, de se identificar como japonês, por falta de referências. São olhares interessantes para a gente ir pensando. Tem uma colega que está aprendendo árabe, que é uma maravilha. Eu fico olhando para aquilo, para mim é quase grego. Aliás, eu acho que grego é mais fácil. E ela diz assim: eu devo ter sido árabe em alguma encarnação passada, porque parece tudo tão óbvio e simples. Ela fala: gente, eu acho que não tem nada de simples naquele alfabeto, naquela forma de escrever. E para ela é simplérrimo. Eu falei sobre a pessoa que desvendou hieróglifos egípcios. Eu acho que eu cheguei a colocar no WhatsApp. A pessoa era considerada cognitivamente abaixo da média, porque ela tinha uma dificuldade enorme com a língua francesa. Mas quando ela começa a mergulhar naquele universo da cultura egípcia, o sujeito se sente totalmente em casa, a ponto de desvendar os hieróglifos que eram um verdadeiro mistério para todos os linguistas das grandes universidades europeias. Tamanha a familiaridade que ele trazia. Ele só precisava de quê? De padrões, de uma referência para despertar nele aquelas lembranças das vidas anteriores.
A história da Pedra de Roseta.
Então, aquela pedra de Roseta e o contato com as pesquisas do irmão e com todo aquele olhar permitiram que ele fizesse a ponte, ofereceram parâmetros, padrões, para que ele conseguisse achar uma forma de expressar-se espiritualmente. Isso é muito rico para a gente. Agora, no primeiro horário, a gente estava conversando. Tem uma colega nossa que tem uma dificuldade enorme de transitar pelas cidades brasileiras. Mas parece que sabia o que tinha depois de cada esquina das cidades portuguesas. Lá ela não se perde, aqui no Brasil ela se perde. Que coisa estranha, né? É curioso isso, embora você não lembre o nome da rua, mas é quase como se você pudesse tocar nessas lembranças. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente considerar nessas questões, porque nesse movimento do esquecimento do passado, talvez muitos dos nossos esquecimentos venham exatamente pela falta de parâmetros, de padrões, de referências com aquilo que foi vivido lá atrás. À medida que a gente vai aumentando as nossas capacidades, à medida que a gente vai globalizando as nossas culturas, a gente vai tendo cada vez mais acesso a informações, a outras cidades, a outras histórias, a outros modelos, a outros tipos de músicas, e a gente, muitos de nós, vamos nos encontrando em determinados aspectos culturais. Essa minha amiga que está estudando árabe tem uma filha que está estudando japonês, que também para ela é facílimo. Ela tem uma dificuldade enorme com português. Mas depois de estudar 2 anos japonês, ela já é quase fluente em fala, leitura e escrita. Cara, é um negócio assim surreal a gente imaginar. E eu tô trazendo esse caso porque essa menina especificamente, a gente sabe que ela tem vivências no Japão, porque já foi revelado por alguns amigos espirituais. Então, assim, é legal da gente ir olhando para essa dimensão da infância, percebendo que não é apenas o corpo que não está amadurecido, mas também a questão das referências e os bloqueios que nós, como espíritos, colocamos também nessa história. Porque possivelmente, se a gente vivenciou algo muito traumático na encarnação anterior, ou em alguma encarnação anterior, há uma chance de que isso esteja muito bloqueado, praticamente inacessível. Isso não é só pelo fato de a gente estar reencarnando, mas pela própria dinâmica espiritual. Eu acho que eu já contei aqui para vocês o caso que está no livro Roteiro dos Comerciantes de Escravos. Essa história, ela é fantástica. Ela é muito icônica para a gente pensar sobre essa questão da memória, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Dois espíritos desencarnados estão no umbral, trabalhando arduamente, tentando sair do umbral. E por mais bem que eles façam, não conseguem sair daquela vibração. Os espíritos estão ali desencarnados, vivendo uma história de atravessamento, de construção do bem, de esforço, orientados por espíritos superiores, mas sem conseguir entender por que é que eles estão presos ali naquela vibração. Chega um determinado momento que eles encostam os mentores na parede. Pô, não tá dando. A gente quer sair daqui, a gente já fez muita coisa, já a gente já quer dar o próximo passo. E aí os mentores entendem que eles já tinham condições psíquicas para dar o próximo passo. Então, permitem que eles acessem as recordações da encarnação anterior, da encarnação que eles tinham acabado de ter como comerciantes de escravos, que atravessavam o Oceano Atlântico na época em que a Inglaterra já estava fazendo confronto ao comércio de escravos. Então, quando eles avistavam um navio inglês, o que é que eles faziam? Atiravam todos os escravos acorrentados ao mar. E esta lembrança foi tão marcante do ponto de vista traumático para as consciências deles que eles simplesmente apagaram das suas dimensões espirituais aquela lembrança. E estavam vivendo como se não tivessem feito nada daquilo. Como se não tivessem tido uma encarnação recente nesse trânsito entre África e Américas. E aí, a atuação da misericórdia divina que permite que essas lembranças sejam bloqueadas para que a gente possa trabalhar em paralelo, fortalecendo nosso psiquismo, desenvolvendo entendimentos, ampliando nossa capacidade amorosa para que sejamos capazes de acessar as nossas próprias lembranças. Olha que interessante pensar em esquecimento do passado nesse sentido. Então, a gente tem esse outro componente que também vai se manifestar nessa estrutura. Dr. Jorge Andreia fala de um caso de uma jovem que foi solucionado com acesso às lembranças de vidas passadas. E ela decide fazer alguma coisa sobre esses lapsos que ela tinha, exatamente quando ela vem fazer, morando em Niterói, vem de carro fazer a prova do vestibular na UERJ. E a última recordação que ela tem, antes de acordar, aspas, antes de despertar com controle remoto da televisão sentada no sofá da sua sala, é do avistamento de uma barata na sala de prova na UERJ. Ela viu a barata, entrou em pânico, levantou, assinou a prova, assinou a folha de prova entregou a prova, pegou os documentos, foi para o carro, entrou no carro, atravessou a ponte Rio-Niterói, estacionou o carro em casa, abriu a porta, sentou e ligou a televisão. Aí ela desperta, ela não tinha lembrança de nada disso. E aí, à medida que desesperada pelo evento, ela vai buscar apoio terapêutico. Ela chega à possibilidade das terapias de vidas passadas e descobre que ela tinha desencarnado de forma muito traumática e carregava a recordação de um calabouço onde ela havia morrido, tendo que conviver com ratos, baratas e coisas do gênero. Aquela vivência foi tão traumática que ficou completamente esquecida, mas apenas a recordação daquela vivência é que lhe possibilitou o acesso total a uma encarnação de forma mais segura e saudável. Para a gente olhar casos interessantes, aspectos dessa dinâmica do que é viver a infância, essa vida na infância, ela é então um movimento de uma construção de uma personalidade capaz de agir na encarnação, com o objetivo de desenvolver conhecimentos, de ampliar capacidades, de resolver questões a que nós nos propomos. Então, é como se o espírito estivesse treinando desde cedo uma inteligência artificial. E ao final da infância, essa inteligência ela está minimamente madura e começa então a manifestar os seus próprios padrões espirituais, juntamente com essa mescla de outras lembranças, de outros padrões reconhecidos naquela encarnação.
Complementando essa questão, se a gente pensasse nesse termo abafamento como uma possibilidade da gente refletir que a gente tem todas essas potências, todas essas possibilidades, mas durante um certo período elas são abafadas, elas são reduzidas, elas são dimensionadas a uma potência menor para que a gente possa depois, aos poucos, ir retomando. O abafamento não é aleatório, não é por nenhum motivo que seja arbitrário, ao contrário, é uma parte da providência divina que permite que esse período seja utilizado por nós e pelos pais, familiares, amigos, vizinhos, pela sociedade, como um período de maior maleabilidade da criança, ou seja, do espírito encarnado naquele corpo de criança. E dentro desse ponto de vista, ele vai sendo temporário, porque a gente já sabe, como o Guilherme inclusive trouxe na semana passada, planta a crise da adolescência na infância. Então a gente vai sabendo que vai chegar um momento que a gente vai começar a ver essas tendências aparecerem de forma mais forte. E a gente costuma chamar isso o quê? De personalidade. Olha a personalidade dele aparecendo aí, dela aparecendo. No fundo, se a gente pensar do ponto de vista espiritual, é a individualidade que está aparecendo sob a forma de personalidade nesta encarnação. E aí a gente vai entendendo também, para finalizar essa questão da aprendizagem de máquina, que é a questão da inteligência artificial, a aprendizagem de máquina ela vai se melhorando a partir das novas experiências que ela vai tendo, teve resultados positivos, ela implementa isso dentro da inteligência. Então, de uma certa forma, é isso que a gente também faz quando a gente vai experienciar algo, passar por uma questão, analisar, refletir, somar aquilo que foi útil ao nosso progresso. Então, a similaridade também pode se dar por aí.
Tem um comercial que está rodando por aí de um software para controle parental que eu achei muito interessante. Assim, não o software, porque eu sou contrário a essa ideia de bloqueio, mas a propaganda ela discute um pouco isso. A mãe tem gestão sobre os aplicativos que estão no celular do filho. Então, naquela propaganda, o filho está jogando muito, ela vai lá e bloqueia. E aí, como ele não pode acessar aquele jogo, ele pega o celular e vai fazer outra coisa. Desenvolve um novo conhecimento, uma nova habilidade, alguma outra coisa. E aí, lá na frente, ele vai integrar isso novo que ele viveu com aquilo que ele estava vivendo. Então, de alguma forma, é uma reprogramação através da ampliação de padrões, de entendimentos, de informações. Daí, eu acho que essa analogia é tão próxima com a ideia da inteligência artificial. Hoje, qualquer um de nós pode pegar esse software básico de inteligências artificiais, instalar em um computador e começar a treinar a sua própria inteligência artificial, oferecendo padrões, parâmetros, para que mais à frente essa inteligência possa responder alguma coisa. O futuro do nosso contexto computacional reside exatamente nessa montagem de padrões, nesse movimento de ensinar as máquinas como desenvolver determinados padrões
para que depois ela possa aplicar esses padrões de forma mais rápida do que a gente, criando, teoricamente, inovações, novas construções. Embora seja muito difícil, né? Eu, essa semana, estava brigando lá com o Midjourney, porque eu queria botar uma mulher num cenário de uma ferrovia antiga, uma mulher bem vestida à época de 1920, de braços dados com um skinhead de 1980, e eu não consegui. Eu passei cerca de 4 horas elaborando o meu prompt e eu desisti. Porque, por algum motivo, o Midjourney não consegue pensar duas épocas juntas. Muito disruptivo para ele. Ainda não desisti totalmente, mas assim, fiz a capa lá do meu texto e publiquei. Mas é interessante a gente pensar exatamente sobre esses limites, limites que o corpo vai nos oferecer neste processo, muitas vezes, nos obrigando a criar caminhos alternativos de entendimento que, de alguma forma, vai nos levar a um processo de desenvolvimento das nossas dimensões espirituais. Eu acho que essa seria uma boa fala inicial para a gente começar com as perguntas.
Se vocês quiserem também para refletir nessa fala inicial e perguntas que vocês tiverem, o Zoom ainda está aqui tranquilo, só fizeram por enquanto um comentário dizendo assim: que meu filho com 18 anos já falava russo e japonês.
Ele é brasileiro.
E aí a gente pode pensar também na parte da educação que a gente falou na semana passada, da questão dos pais, da formação, mas também dentro dessa maleabilidade. A oportunidade que o espírito tem de estando mais flexível, mais aberto, de estar mais sensível aos esforços externos no sentido de educação, sobretudo a questão moral. Então, a gente gostaria de também pensar que, dentro dessa importância da educação, temos a importância dos pais, da sociedade nesse processo criativo. Então, fiquem à vontade, que hoje vocês estão bastante tranquilos. A gente não está acostumado com isso, gente. Façam mais perguntas. Não é isso?
Eu acho que eu não trouxe nada impactante.
Bom, então eu vou botar aqui uma outra reflexão que eu pensei, que é o seguinte: a gente já falou isso num outro estudo, mas a gente falou sobre a questão de um ciclo do corpo estar mais como bebê, mais suave, como infância, e se formando, o número de células, até que a gente ganhe essa maturidade da união plena, se a gente pudesse chamar assim, do corpo e do espírito. Então, nesse sentido, a gente falou também da terceira idade, quando a gente vai envelhecendo, que o corpo vai se fragilizando e permitindo também, talvez, cada vez mais, assim como na infância, esse contato espiritual. Então, esse texto de hoje me fez lembrar da história de que Kardec, inclusive, se apropriou dessa facilidade de comunicação para utilizar médiuns crianças. E essas médiuns crianças que não tinham a maturidade intelectual para responder aquelas perguntas ajudaram, inclusive, a validar que essas informações não vinham delas. Elas não poderiam ser a fonte do ponto de vista de, nesta encarnação, não terem esse tipo de conteúdo. E aí trouxe a questão da validação do método também. Então, essa questão da infância como um período talvez mais lúdico, e aí a gente tem muita história de criança brincando com seus amiguinhos. É uma questão que talvez seja interessante a gente considerar que essa fase da vida também tem uma especificidade por causa disso.
Sim, a gente conversou sobre isso outro dia. O amadurecimento do sistema nervoso, ele se conclui, né, em termos de processo de mielinização, que é uma espécie de encapamento do sistema nervoso. Ele se conclui em torno dos 7 anos. Então, até ali, todo o sistema nervoso da criança está sujeito a interferências externas. E aí, assim, todo o processo, até de articulação de movimentos, é atrapalhado. As influências elétricas externas atrapalham esse processo de comunicação. E aí, adivinha só que coisa interessante. Se essa estrutura neuronal ela está como um fio desencapado, para a gente trazer um exemplo simplório, uma analogia simplória, ela estaria mais sujeita exatamente a esse contato mediúnico, ao contato de espíritos. E aí, portanto, as crianças até os 7 anos de idade veriam com muita facilidade, teriam muita facilidade com esse contato com espíritos desencarnados, tal do amiguinho, dos amigos invisíveis, né, que o Luiz trouxe. Tem muito disso enquanto possibilidade de contato, que vai se reduzindo à medida em que o sistema nervoso vai ficando isolado. E aí, a partir dali, apenas aqueles que efetivamente são médiuns, que vieram com a programação de ser médiuns, é que mantêm alguma possibilidade de contato, mas já não por aquelas vias desencapadas, mas pelas próprias vias do sistema nervoso usuais. Mas é interessante pensar também o seguinte: parte dessas expressões com o amigo invisível podem ser diálogos conosco mesmos também, com as nossas próprias estruturas das nossas encarnações anteriores, com a nossa dimensão espiritual, com a nossa forma de ver o mundo antes de termos reencarnado. Então, esse é um olhar também que a gente não pode se distanciar. E quem fala muito dele é a dona Ivone Pereira, um ícone no movimento espírita, já desencarnada, mas que deixa diversas obras para o movimento espírita. E ela é uma das pessoas que vivenciou essa dificuldade, o tempo todo tendo a sua personalidade atual sendo atravessada por expressões, lembranças, sentimentos e emoções das suas encarnações anteriores. Então, muitas vezes, ela brigava com os pais, porque ela queria voltar para a casa dela, porque ela queria reencontrar o pai dela, porque ela tinha saudade das roupas que ela usava, das luvas, da carruagem que ela tinha acessado como criança na encarnação anterior. E aí você imagina o conflito para um pai nessa vida, quando a criança não reconhece aquele sujeito como seu pai, dizendo: não, é o outro pai, o meu pai de verdade. Como deve ser difícil para o contexto familiar também lidar com estas expressões.
Vamos lá, o pessoal do Zoom aqui contribuiu que, além de brasileiro, que foi a pergunta, se ele era brasileiro, e trabalha com IA na Universidade de Chicago. Então, está complementado. E veio uma questão. O déjà vu é uma memória que carregamos das nossas vidas anteriores? E tudo isso me remeteu ao filme Em Algum Lugar no Passado, quando um jovem se apaixona por uma velhinha e eles tinham vivido uma linda história de amor em outra vida.
Gente, eu já não me atrevo a dizer que todo déjà vu é cenário de recordações passadas. Como constelador familiar, eu não poderia abordar essa dimensão de forma tão rasa, porque os próprios estudos espíritas da apometria, da psicometria, trabalham muito isso, de que o nosso entorno fica impregnado de memórias, lembranças, emoções. Então, não necessariamente esse déjà vu é algo que eu vivi, mas eu posso estar acessando registros de outras pessoas também. Mas sim, eu diria que há uma chance considerável de que essa sensação de eu já vivi isso seja literalmente um eu já vivi isso. A gente estava lendo agora mais cedo no livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, exatamente um relato nesse sentido. A pessoa francesa nunca esteve na Rússia, apaixonada pela Rússia, casa-se com um russo, indo para a sua nova casa, aquela comitiva se perde lá em 1890 e tanto, se perde no meio da floresta, e quem os guia em segurança para um local é exatamente a mulher que nunca tinha estado no local. E ela sabia quais os caminhos na floresta. Ela sabia que depois de uma determinada clareira tinha uma cidade, e ela soube descrever a cidade antes de chegar na cidade. Exatamente tomada dessa sensação do eu já estive aqui, eu já vivi isso. Então, penso que o déjà vu possa sim ser uma pista considerável de vivências importantes do passado.
Não tem nada a ver, mas também tem um filme chamado Déjà Vu, que é interessante.
E nesse sentido, eu acho que na infância a gente muito facilmente vive isso. O Dr. Brian Weiss fez diversos relatos, era objeto de pesquisa dele, né, pensar sobre essas recordações de vidas passadas. E ele tem centenas de casos de crianças relatando lembranças e que ele foi correr atrás para ver se eram de fato lembranças reais, se eram histórias reais, e ele constatou a veracidade de muitas dessas lembranças. E interessante que essas crianças, depois de passar dessa fase, 7, 8 anos de idade, elas vão colocando num escaninho que não acessam mais essas lembranças. Então é muito isso, essa influência viva do espírito que está ali se acoplando e se, aspas, aprisionando a um modelo biológico de expressão para uma encarnação.
Tem um livro que não é espírita, que eu li, que é sobre um moleque lá nos Estados Unidos, não sei se vocês leram. Ele sabia todos os nomes de avião, sabia, falava os nomes dos oficiais da guerra, e aí a mãe deu trela. E aí ele foi lá para o Japão, ele sabia exatamente onde estava o avião que ele estava e foi derrubado. E essa história é.
É bem interessante. E acho que é nesse caso que eu acho muito icônico, porque assim, ainda tinham alguns veteranos e
Contra os parceiros da guerra.
ele encontra os parceiros e ele sabe, sem que ninguém diga, ele sabe dizer quem é quem. Então acho que isso é muito marcante para a gente pensar. E assim, hoje é uma pessoa que não carrega nenhuma dessas lembranças. Vale o aporte, eu fui pesquisar outro dia. Ele não carrega mais essas lembranças. Ele não tem esse registro. Então, assim, o que foi vivenciado e registrado à época faz parte da história dele hoje. Mas ele não tem mais essa vivência, essa vivacidade quase de saber operar um avião da Segunda Guerra. Ele diz que ele não sabe mais pilotar. É bem interessante.
Se a gente cavar com toda criança, se a gente for perguntar, ela vai lembrar da outra vida?
Eu não gosto dessas generalizações. Eu te diria que há uma chance de que, se a gente for perspicaz na forma de pesquisar, a gente consiga acessar alguma coisa. Mas eu não arrisco dizer que toda criança necessariamente. Mas é a história das ideias inatas, né? A gente vê que há crianças que trazem uma facilidade para determinados assuntos e outras para outros, e às vezes assuntos que não têm relação nenhuma com a cultura onde aquela criança está nascendo, com a história da sua família. Então, isso por si só já seria um indício de algum nível de recordação dessas memórias. Você entregar um violino para uma criança de 4 anos de idade, essa criança tocar belamente uma música que ela nunca viu a partitura, considerando que ela também não sabe tocar um violino, que ninguém nunca a ensinou nessa vida, é um indício forte, não verbalizado, dessas recordações.
Para deixar aqui registrado, o nome do livro chama A Alma Sobrevivente, a Reencarnação de um Piloto de Combate da Segunda Guerra Mundial. E o caso do piloto chama James Houston. Vou colocar no grupo também.
Maravilha, valeu.
Vocês estavam falando acerca da reencarnação quando ela é completa aos 7 anos de idade, por conta do desenvolvimento do sistema nervoso. Então existe esse período aí, né, para tentar modelar o caráter do espírito, né, antes que a personalidade venha à tona após, né? Então eu queria saber o seguinte: eu não lembro exatamente qual foi a fonte que eu li falando que bem lá na frente, né, não haverá infância como a gente entende hoje. Então, eu queria saber o seguinte: se até lá já estiverem realmente tão desenvolvidos os corpos, eu não sei se a nível físico ou talvez algo mais sutil, você acha que haverá esse período, né, que geralmente hoje a gente necessita até os 7 anos, né, para esse tempo de remodelagem? Você acha que poderia ser algo, poderia até existir, mas poderia ser algo bem assim, algo curto, devido ao nível já. Acredito que é avançado já desses corpos.
Kardec traz esse dado, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita. Ele nos fala que à medida que nós evoluímos moralmente enquanto espíritos, as encarnações vão ficando cada vez mais longas e as infâncias cada vez mais curtas, porque esse tempo de acessar, de comandar o corpo com grande propriedade, ele vai ficando cada vez mais simples. Porque esse espírito vai desenvolvendo essa habilidade de impor-se com mais facilidade sobre o corpo. Mesmo assim, eu acho que é importante a gente pensar que tem um processo de amadurecimento desse corpo. Então, por mais capaz que a gente seja de nos expressarmos através do corpo com muito potencial, esse corpo ainda será um corpo de criança e, portanto, terá limitações. Obviamente, nada que a ciência e a biologia também não possam cumprir em algum momento. Eu acho que à medida que a gente vai avançando, a gente vai encurtando, inclusive, esses processos de amadurecimento. Eu faço uma provocação, inclusive, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto de colocar ela. Quem já assistiu aqui o filme Inteligência Artificial do Spielberg? Eu faço a provocação, no final, a raça humana é extinta e os robôs encontram aqueles primórdios de um androide muito realista como sendo o elo perdido entre aquelas novas máquinas e os seres humanos. E aquela máquina, então, vira um elo perdido para prospectar como era a vida dos seres humanos. E aí, nessa provocação, eu digo assim: neste momento já estamos encarnando em máquinas. E aí as pessoas não gostam dessa minha comparação. Mas eu imagino que em algum momento nós, como espíritos, teremos condições de nos expressarmos da matéria de forma muito mais eficiente do que fazemos hoje. Talvez, neste momento, também já não precisemos mais dessas expressões tão grosseiras. E aí a gente não precisa mais reencarnar. Outra discussão à parte. Mas Chico Xavier já falava para a gente lá na década de 50 de que o próprio processo gestacional passaria por grandes transformações. Ele visualizava num futuro próximo, até agora não aconteceu, mas que os bebês seriam gestados em tubos extrauterinos, não mais nas barrigas das mães. A gente começa a perceber a nossa capacidade de influenciar nesses processos de formação dos corpos. A gente hoje está dizendo assim: eu quero um rato que brilhe no escuro. E eu vou lá e mexo na genética, na composição genética daqueles embriões dos ratinhos, e coloco os ratinhos verdes, azuis, com bioluminescência natural aos seus corpos. Então, em algum momento, a gente vai ter essa condição de manusear os nossos organismos e de promover organismos biologicamente mais aprimorados do que o que a gente vivencia hoje. Seriam esses organismos mais capazes de expressar mais rapidamente a sua madureza? Possível. A gente faz isso até com fruta, por que que não vai fazer com gente mais à frente? São perspectivas. Talvez o grande desafio para nós seja como é que a gente vai usar esses recursos moralmente falando.
Voltando aqui, então, pessoal, para o Zoom, vem alguns comentários para exemplificar algumas coisas que foram ditas e também uma pergunta. Essa pergunta anterior do déjà vu, essa pergunta foi referente à minha própria experiência na Arábia Saudita, onde vivi por 2 anos. Por diferentes vezes, eu presenciei fatos que senti que já tinha vivido. E isso me trouxe um enorme conforto de presença em um mundo tão diferente. Vivenciei fatos e fiz amizades que me davam a impressão de já ter tudo aquilo na minha história. Veio um outro comentário. Quando eu era pequena, dizia para amigas da minha mãe que eu tinha uma irmã. E ainda me lembro de brincar com minhas amigas, eu de joelhos, dizendo ser minha irmã. Eu devia ter talvez uns 5 anos ou menos, mas eu tenho essa memória. E aí vem uma pergunta. Porque certas pessoas conseguem lembrar de reencarnações passadas e outras pessoas não? Isso é algo necessariamente intencional, planejado pela espiritualidade?
Eu não sei se necessariamente, mas como a gente viu, pode ser que faça parte do nosso planejamento encarnatório. Pode ser que seja uma consequência natural de habilidades já desenvolvidas por aquele espírito. A gente vai vendo que cada vez mais nós, como espíritos, ao nos desenvolvermos, ampliamos a nossa capacidade de utilizar melhor os nossos corpos. Eu costumo dizer o seguinte: eu não dirijo. Se alguém me entregar uma Ferrari, provavelmente, se eu conseguir passar uma marcha, já vai ser lucro. E aí vocês imaginam, gente, é até chocante a gente imaginar nisso, né? Mas assim, me imagina dentro de uma Ferrari andando aquele carro dando aqueles solavancos, né? Aqueles trancos. Nem sei se é possível.
E ainda tem aquelas marchas que são na mão da Fórmula 1, já pensou essa?
Pois, eu ia ficar catando a marcha, né?
E pegar quebra-mola no Rio de Janeiro com Ferrari?
Possivelmente, o meu rendimento por litro com a Ferrari vai ser muito pobre. Por outro lado, se a gente pegar uma pessoa que tem uma experiência grande, como um piloto de Fórmula 1, de Fórmula Indy, o desempenho desse sujeito vai ser gigantesco. Se a gente se pensar como espírito recebendo uma Ferrari, né, um corpo do Homo sapiens, o seu desempenho vai variar de acordo com sua própria história, mas também poderá ser limitado ou ampliado conforme o próprio planejamento encarnatório. Eu fico pensando nesse caso que o Dr. Jorge Andréa relata, da menina lá das baratas. Possivelmente, essa vivência, essa possibilidade de acessar alguns flashes de memória tem alguma utilidade para o seu próprio processo encarnatório. Eu brinco com os meus colegas mais próximos, eu tenho alguns flashes de memórias. E eu tenho mediunidade. Então, assim, eu posso tudo nessa encarnação. Menos afirmar categoricamente que espírito não existe. É impossível para mim dizer assim: esse negócio de espírito não existe. Esse negócio de reencarnação é improvável. Porque a solução viável para o que eu vivencio é isso ou loucura. Desculpa, mas eu não me considero uma pessoa louca. Não me considero uma pessoa classificável como um paciente psiquiátrico. Então, eu não posso negar a existência de espíritos e a reencarnação. Nessa minha encarnação, esse movimento é o que me colocou nesse trânsito de pensar espiritualidade, de prospectar sobre espiritualidade, de me encantar com a doutrina espírita. Então, possivelmente, isso vem para mim como parte do meu planejamento. Não para que eu fique dizendo, ah, eu fui fulano, fui beltrano, mas para que simplesmente eu não fuja do meu planejamento encarnatório. Então, eu acho que sim. Eu acho que esses movimentos, eles podem sim fazer parte, talvez não necessariamente de um planejamento encarnatório. Pode ser que venham como uma concessão da espiritualidade, tipo, ó, não vai fazer muita diferença se tem essa habilidade, deixa que ela se expresse, também não tem grande problema. Da mesma forma que o bloqueio também pode ser parte de um planejamento encarnatório. Ó, meu filho, se lembrar desse negócio aí, nessa encarnação não vai dar certo. Tem um caso que eu acho muito legal, de um cara que ele vinha tendo diversos problemas. Aliás, a gente até explorou um pouco isso de um outro caminho, mas é muito análogo a um caso que a gente viu no encontro de carnaval desse ano. A pessoa tinha sérios comprometimentos morais devido a diversos tropeços no campo das artes. E aí ela opta por encarnar numa circunstância em que ela não poderia ter acesso às artes sob maneira nenhuma. Eu conheço um outro caso que o sujeito vem com um total bloqueio cognitivo para as ciências. A pessoa simplesmente vem com restrições gigantes. Ele diz assim, parece que dá um nó. Ele não consegue entender números, equações, mas bota um violão na mão dele. Excelente músico. De alguma forma, todo aquele conceito da matemática, né, se expressa através da música, mas ele não consegue acessar a ciência. E aí, incomodado com isso, ele vai perguntar em alguns centros espíritas, e todos esses centros trazem exatamente essa mesma informação. Não, você se comprometeu muito durante o iluminismo com as ciências. Então, para que você consiga construir um outro caminho, foi necessário que nessa encarnação você viesse bloqueado ao pensamento científico. Olha como é interessante a gente perceber essas dinâmicas do planejamento encarnatório, que de repente, através de um pequeno ajuste do organismo, através de um pequeno ajuste do perispírito, promove um equipamento diferente. Trazendo para o campo aqui das tecnologias, começa a ser comercializado no Brasil notebooks que já trazem possibilidade de processamento de inteligência artificial. Esses notebooks têm processadores especiais e tipos de memória especial para lidar com os altos volumes de processamento de dados que a inteligência artificial promove. Então, se eu quero trabalhar com inteligência artificial, eu vou precisar de um hardware específico.
Celulares também.
Celulares também. Se eu não tenho esse hardware específico, eu vou usar precariamente os potenciais da inteligência artificial. Se eu não venho chipado para ser artista, para ter um pensamento mais musical, eu posso fazer muito esforço e eu não vou conseguir desenvolver isso nessa vida. Se eu venho chipado para uma determinada forma de me expressar, aquilo ali se torna fácil. Então a gente vê, por exemplo, a mediunidade programada enquanto planejamento encarnatório, meu organismo vem com facilidades de expressão dessas conexões, para que eu possa ver e sentir o mundo espiritual com mais propriedade. Isso faz parte do planejamento encarnatório. Não é só o conhecimento do espírito, mas é também a representação de alguma estrutura biológica que me facilita isso. Então, é interessante a gente olhar. Chico tinha os dois, tinha o conhecimento espiritual e tinha o aparelho físico. Então, talvez por isso a sua mediunidade fosse tão retumbante.
Veio mais um comentário aqui do Zoom. Quando tinha 3 anos, dizia para meus pais que não era filha deles, e sim de índios americanos. Minha mãe me levou para conversar com uma pessoa espírita. Foi daí que minha família passou a ser espírita. E também colocaram lá no grupo um videozinho de um garoto tocando instrumento, já bem jovem. Também está cheio de coisa já lá no grupo para ver. Um outro comentário que me lembrou, relendo essa semana o tema desse nosso encontro, aquele comentário que eu fiz na semana passada do filho que vem e desencarna cedo para sensibilizar os pais pelo afeto. Porque Kardec traz também que essa função do filho que vem pode ser também uma provação para os pais. Então, tem tanto esse lado que pode ser o mais difícil, mas também a gente entender que nesse lado difícil também há benefícios. Muitas vezes, quando a gente está passando pela essa situação, a gente não enxerga ou sequer consegue estar aberto para pensar que há benefícios, mas eles existem e estão aí.
A gente teve um aluno aqui no curso do Livro dos Espíritos. Ele é um terapeuta holístico, mas muito ligado às questões dos povos originários. E é interessante que ele tem um livro escrito falando das suas recordações como índio americano. E ele mapeia, dentro desse processo dele de busca, ele chegou aí aos Estados Unidos, a entrar em contato com diversas tribos indígenas, e ele sabe inclusive o nome e o ano em que o sujeito nasceu e morreu. E tem dados da história dele. É muito interessante isso. A gente perceber como é que o nosso caminho encarnatório vai sendo trabalhado por conta dessas possibilidades que se revelam através da infância. Essa abertura dos contatos que a gente tem, dos acessos que a gente tem, das facilidades e das dificuldades de acessar determinadas questões, que na adolescência vão servir de base, de padrões, para a gente contrapor aqueles que vão ressurgir naturalmente por nossas próprias construções espirituais.
Um outro ponto que me pareceu muito interessante na leitura de hoje, e Kardec tem algumas explicações, eu já me declarei fã de pelo menos algumas, mas ele tem algumas explicações que para mim são muito claras para fazer a gente logicamente entender o que está sendo trazido. Então, na explicação da pergunta 199A, ele vai trazer, e aí eu deixo a leitura depois para cada um, mas ele traz a questão do mérito do progresso ser nosso. É próprio de cada um, então ele explica bastante sobre isso, deixa muito claro, e também fala da questão da anterioridade da alma, justamente da gente trazer essas questões espirituais que a gente vai projetar na questão da infância, e que se a gente já tem o que projetar positivo, isso é mérito nosso. Então ele faz essa ligação e eu acho que deixa bastante claro para a gente entender como esses pontos se interrelacionam. E um outro comentário também que me relembrou alguns encontros anteriores, na questão 385, Kardec pergunta e os espíritos explicam. Vou só ler esse parágrafo aqui, que vocês vão lembrar do trecho que a gente falou sobre isso. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Então, ele explica também essa questão da criança, para facilitar o entendimento e aproximação entre pais e filhos, quando a origem é distinta. E aqui ele não está falando nem de países diferentes. Está falando de mundos diferentes. E como vocês vão lembrar, o Guilherme já falou algumas vezes que ele não veio deste mundo. Então, tá fechado é o link, beleza?
Perfeito. Eu e todos nós, né? Vale que o aporte, né? As nossas primeiras encarnações não se deram aqui na Terra, segundo os espíritos já trouxeram. Quem pesquisa muito sobre isso é o Paliano Júnior. Tem um livrinho, Viagens Psíquicas da Alma, que nas pesquisas que ele vai fazendo, ele consegue despertar lembranças dos médiuns sobre vivências em outros mundos. Então é interessante a gente olhar, né, quanta coisa está por debaixo disso que a gente julga o consciente, nos conduzindo aos nossos processos de decisão. E aí você acessar um pouco dessas lembranças, desses padrões, desses parâmetros, muitas vezes vai causar comportamentos, atitudes diferentes. Então, até para que a gente consiga se adaptar ao nosso contexto atual, a gente precisa desse movimento da infância. Como também um diálogo entre a cultura do que foi vivido e essa nova cultura que se põe. Imagina o sujeito que desencarnou lá na época de Kardec, 1850 e tanto, passando esse período todo na erraticidade e reencarnando agora. Eu já fico pensando que, assim, para quem desencarnou na época analógica, reencarnar agora na digital já é um desafio. Imagina na época que não tinha nem elevador elétrico, luz elétrica. Deve ser um choque de estruturas de pensamento, de hábitos. Você está encarnado em 1800 significa não ter comunicação rápida e imediata. Você está limitado em termos de horário para estudo. A vida noturna praticamente inexiste. Os deslocamentos são extremamente difíceis e inseguros. E de repente eu embarco aqui e daqui a 4 horas eu estou do outro lado do oceano. acessando outra cultura, outros hábitos, outros alimentos. Isso deve ser muito impactante para uma pessoa. Então, a infância funciona também como esse filtro de adaptação, onde a gente tem condições de se preparar para esse novo. Imagina, do jeito que as coisas estão caminhando rápido, depois que vocês desencarnarem, e vocês vão desencarnar, eu tenho certeza disso, porque todos nós iremos. Imagina a próxima encarnação, gente. Imagina o que, que vai ser a próxima encarnação. Eu já não consigo mais nem projetar para frente do que vai ser daqui a 60 anos. Nem atrevo mais. Com o volume de capacidade de processamento, com os veículos que a gente tem, com tudo que está acontecendo, talvez pensar em Star Trek seja pouco. Isso é um choque. A gente se pensar para além das nossas culturas, nos pensarmos para além dos mundos, nos pensarmos aqui transitando que nem no mundo como o MIB, né? O filme do Man in Black. Imagina, você está conversando com alienígenas de outros mundos como se fosse a coisa mais natural. Eu não sei se eu estou preparado para isso, não. Eu prefiro ter uma infância assim bem longa na próxima encarnação para ver se eu me adapto. Porque a gente vai precisar treinar essas tecnologias, a gente vai precisar se preparar para esses modelos.
Só se a resiliência fosse tão grande que a gente conseguisse virar essa chave, mas aí não é para todo mundo também. Né?
Pois é, para Chico Xavier, de repente, é mole. Para espíritos já com uma bagagem espiritual já muito desenvolvida, né? Como Leon Denis, Chico Xavier, diz aí mais
Bezerra
um,
de
Bezerra
Menezes,
de Menezes.
Tantos outros.
Talvez seja fácil. Aliás, Chico é um ponto fora da curva, porque ele falava de sair do planeta, encontrar com alienígena, gestação extrauterina, conversar com formiga.
Composição da Lua.
Composição da Lua com a facilidade que era chocante. E ele transitava com essas ideias de uma forma natural, como se não fosse nada de anormal. E na realidade, pelo vídeo que a gente viu semana passada, né, que a gente postou lá, na realidade não era, né? Porque o sujeito tinha recordação de 400 mil anos de história. Ele tinha recordação de quando ele destruiu o outro planeta. Então, assim, é interessante a gente pensar nisso. Talvez esse contato com o diferente também seja uma forma de nós treinarmos essa possibilidade de sermos cidadãos do universo.
Há muitas moradas na casa de meu pai. Então a gente volta também naquele nosso encontro. Tem uma outra questão aqui, pegando dois ganchos, tanto do déjà vu quanto do Chico Xavier, mas vamos começar com o déjà vu. Quando eu reli as perguntas 197, que é a sorte das crianças depois da morte, e a 379, que é a infância, ou seja, as duas primeiras perguntas dos dois tópicos que a gente está estudando hoje, vê se para vocês elas são parecidas ou têm, no mínimo, alguma similaridade. 197. Poderá ser tão adiantado quanto de adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta dos espíritos. Algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito já tenha vivido e adquirido soma maior de experiência, sobretudo se progrediu. 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Resposta dos espíritos. Pode ser até mais se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, a gente vê que Kardec não só pergunta coisas semelhantes para ter uma consistência nas respostas, mas ele também aplica coisas levemente diferentes. Ele está falando daquela que veio e desencarnou, assim como daquela que veio e ficou e que tem os pais que estão trabalhando com elas. E muitas vezes você vai ter espíritos que são muito mais evoluídos do que os pais. Exemplo, aí, segundo a ligação com Chico Xavier. Imagina os pais de Chico Xavier. Estão recebendo espírito extremamente evoluído e eles nem tanto. Então, é importante a gente entender que essa questão da anterioridade da alma, da pré-existência, é fundamental no mérito de cada um fazer o seu exercício para que possa, sim, ao retornar, contribuir de uma forma mais efetiva. Então, a gente acaba juntando todos esses conceitos que a gente está falando, pensando nessas duas perguntas, no déjà vu e no exemplo do Chico.
Bacana. Acho que você trouxe um ponto de uma forma bem explícita que é interessante da gente pensar nessa história da metodologia científica, do método que Kardec usou, que é exatamente fazer perguntas semelhantes e ir cercando os espíritos. Tem algumas respostas até que a gente diz assim, pô, esse espírito aí ficou mal criado. Porque já não falamos isso, não sei o que. Quer dizer, tem uns espíritos que até se irritam com essa história. Mas é exatamente esse movimento que traz essa segurança com que Kardec estabeleceu a base para a gente estar pensando sobre essas questões hoje, que estabelece um parâmetro seguro para a gente pensar, né, com tanta propriedade e tentar interpretar eventos como o caso do menino aviador, ou como o caso, tem um outro que eu lembrei também que é muito legal, o garoto foi o próprio avô dele. E aí, em algum momento, a mãe está aplicando um corretivo nele, diz assim: quando eu era seu pai, eu não te batia. E aí você vê como é interessante a gente fazer esses confrontos, porque assim, então o uso da violência não é uma questão cultural, mas está muito conectado às capacidades e às vivências dos próprios espíritos.
Gostaria de saber se existe algum tempo mínimo ou máximo para poder reencarnar.
Não, não existe. Os espíritos dizem que isso é extremamente variável, porque vai depender da necessidade do espírito, vai depender do contexto onde ele se encontra e vai depender do próprio livre-arbítrio dele. Porque no momento que ele está desencarnado é que ele vai fazer essas projeções todas. Então, assim, não tem uma regra. Mas eu também não sei se a gente precisaria ter essa regra, porque como o mundo é de abundância, então a gente tem todos os recursos que a gente precisa para a gente fazer o nosso movimento. Se a gente exaurir esses recursos no mundo que a gente está, com certeza existirão outros, como é o caso lá de Chico, que junto com os parceiros dele, deflagraram a guerra nuclear, inviabilizaram a vida no planeta, e aí tiveram que vir para cá encarnar no mundo de provas e expiações para ajudar a gente no nosso progresso. Enquanto também estavam desenvolvendo suas próprias questões. Então, nesse sentido, eu acho que pensar sobre a misericórdia divina, eu acho que é fantástico. Nesse sentido de que ela respeita o nosso passo, os nossos limites, as nossas capacidades. O universo vai se moldando para nos oferecer exatamente o que a gente precisa.
Pegando aqui do Zoom, são três questões. Uma reflexão sobre o ciclo da vida, que nascemos com a pureza, nos impregnamos das impressões do mundo e das experiências, e na velhice voltamos a ter essa pureza infantil. É impressionante como as pessoas mais velhas vão manifestar novamente o nosso estado infantil. Pergunta: ter o conhecimento das nossas vidas passadas é benéfico para o nosso processo evolutivo? Se sim, por qual meio seria o mais adequado? E outra pergunta, mas se pensarmos que usei máquina de datilografia para elétrica e agora para computador, e os transplantes?
Eu vou ficar com Dona Ivone no livro Recordações da Mediunidade, quando ela diz que para o nosso estado atual de humanidade, a maior parte de nós nos atrapalharíamos se tivéssemos acesso às recordações de vidas passadas. Essas recordações possivelmente deflagrariam processos obsessivos, processos de adoecimento mental e não seriam favoráveis para a gente. Mas há aqueles espíritos que já estão bem resolvidos, cito aqui Chico Xavier, que a gente acabou de falar, que consegue naturalmente dizer assim: é, meu filho, eu participei da guerra que acabou lá com o meu mundo lá em Capela, e assim, é isso, vida que segue, vim para cá e estou crescendo desde então. Então é interessante a gente perceber que esse acesso às recordações de vidas passadas, ele se vem à medida que a gente consegue também lidar com os nossos próprios processos de culpa, com as nossas próprias histórias. Cada um é cada um nesse movimento. Eu, quando comecei a fazer terapia, que estava fazendo terapia com um terapeuta de vidas passadas, que as memórias começaram a vir espontaneamente, eu troquei de terapeuta. Porque eu não estava muito disposto a acessar determinadas lembranças. Então, eu acho que esse limite, essa sabedoria e o método, ela vai ser proporcional a cada um de nós. A gente tem diversas formas de acessar isso. Eu acho que tem técnicas, a gente tem apometria, a gente tem as constelações familiares, a gente tem técnicas hipnóticas, a gente tem leitura de carta, a gente tem leituras biométricas, a gente tem diversas técnicas. Mas talvez a gente precise se perguntar, efetivamente, será que eu consigo resolver as minhas questões hoje com os recursos que já estão à minha mão? Porque às vezes a questão é simplesmente utilizar melhor os recursos que já estão disponíveis. Talvez o desafio não seja saber se a minha dificuldade com meu filho é porque eu matei ele ou porque ele me matou. e sim a resolução de que efetivamente nós estamos comprometidos em nos amarmos nessa vida.
E chegar à conclusão de que matar um ao outro já não está com nada.
É, pois é. Então, eu acho que essa coisa da vida passada, ela tem muito a ver com esse olhar. Eu acho que se a gente esgotou, minha visão pessoal, se a gente esgotou todos os recursos terapêuticos possíveis, mais usuais, e a gente não está conseguindo resolver alguma questão, eu acho que talvez seja uma possibilidade a gente ir acessar mais esse recurso. Agora, eu realmente eu não recomendaria de uma forma espontânea ou por mera curiosidade. Tem um caso documentado na literatura hipnótica que é muito, assim, desesperador. O sujeito foi fazer uma regressão, acessou um contexto traumático e voltou classificado como louco. E depois o pessoal descobriu que ele não estava louco, ele apenas não conseguia mais falar a língua natal dele. Ficou preso na linguagem lá, no dialeto ancestral de 700 e tantos anos do passado. Punk, né? Já imaginou a gente ficar revivendo um déjà vu constante sem a oportunidade de vivenciar o que a gente se planejou a viver aqui? Então, assim, nem todo passeio é uma boa viagem no passado. A gente pode ter bad trips nessa história.
Minha leitura é que a gente que nasceu no analógico, que fez essa mudança para o digital, está tendo que fazer essa atualização constante de metodologias, de processos, de significados sobre aqueles materiais que nos são apresentados. E aí veio a pergunta da datilografia para a máquina elétrica, para o computador, para os transplantes.
Gente, eu acho que é isso. É abertura para nós lidarmos com o novo. É abertura para adaptação. Eu acho que assim, desenvolvemos a tecnologia de transplante, desenvolvemos tecnologias as mais variadas. Por que não utilizá-los? Agora, como utilizá-los com sabedoria? E aí, sabedoria não é no sentido de proscrever as tecnologias novas, mas é simplesmente perceber que o abuso também gera ou pode gerar consequências que sejam desastrosas. É perceber que, de repente, é mais fácil reescrever o recadinho à mão do que ficar brigando, porque eu não vou conseguir datilografar isso agora, porque está faltando eletricidade. A gente está ali lamentando porque faltou luz, quando bastava simplesmente ter pegado papel e caneta. Então, eu acho que essa sabedoria, que é um exercício nosso no lidar nessa fronteira entre o novo e o antigo. Desenvolvemos o medicamento, desenvolvemos o tratamento, desenvolvemos a tecnologia. Por que não usá-la? Mas se eu estou resolvendo bem as minhas situações com o que está do passado, por que que eu vou me impor a transformação? Por que que eu vou me impor o novo? Porque existe um esforço também de aprendizagem que talvez vá me dispersar para outros contextos. Talvez tenham questões que não estejam vistas com clareza. Então, é isso. Eu acho que é uma abertura para o novo. Mas sem maldizermos o antigo, a gente tentar fazer esse diálogo.
Lembrando que toda tecnologia é neutra, o uso que a gente faz dela que pode ser bom ou ruim.
Boa lembrança. Assim como os transplantes e tantas outras possibilidades. Só fazer uma provocação, né? Já que você trouxe essa coisa da datilografia, a gente fala assim, cara, eu digito muito rápido. Na realidade, eu comecei a escrever digitando porque a minha mão não dava vazão para o meu pensamento. Você tem uma ideia como é que eu sou acelerado. A ansiedade aí nem se fala, né? Mas nessa história, é interessante que eu estou voltando ao caderno. Porque a gente descobre o seguinte, e a nossa neurociência nos fala disso. O exercício da escrita traz uma série de experiências que apenas o exercício da escrita oferece. Processos de aprendizado, movimentos de processamento de memória, elaboração de traumas, são coisas que o exercício da escrita nos conecta e que o teclar não possibilita. Então, repara, na hora que o teu terapeuta vira para você e diz assim: olha, começa a escrever um diário, e aí você que é resistente abre o Word e começa a digitar, talvez você esteja abrindo mão de uma ferramenta terapêutica. Sem se dar conta. Então, tudo que está disponível tem o seu lugar. E aí, talvez o nosso grande desafio seja exatamente descobrir quais são os lugares, quais são as vantagens de uma coisa ou de outra nessa longa história.
Esse comentário me lembra umas pesquisas que eu li recentemente, que justamente estão fazendo associação que a retenção de memória, ela é maior quando você escreve à mão do que quando você digita, ou datilografa, ou tecla. Então, que a gente costuma reter mais nesse processo mecânico nosso mesmo da escrita. E aí, para encerrar com chave de ouro aqui, com sabor gostoso, veio aqui uma lembrança no Zoom dizendo: sabedoria vem do verbo saborear, vivenciar o conhecimento.
É isso. E aí, gente, essa chance, né, que a infância nos traz de saborearmos por óticas diferentes. Então, assim, para que apressar? E a gente, que é o último dado, né, que eu queria trazer, a gente conversou muito levemente sobre isso lá no WhatsApp na semana passada, mas assim, para que apressar o amadurecimento das nossas crianças? Por que adultizar a infância? Quando, na realidade, a gente vê que é esse movimento de infância e de adolescência, esse livre viver, esse livre brincar, esse livre experimentar, que nos oferecem capacidades de gerarmos novos conhecimentos sobre nós mesmos, novos padrões comportamentais. Então, eu diria, como espírita, que é uma sabedoria permitir que as nossas crianças vivam as suas infâncias, permitir que os nossos jovens sejam efetivamente jovens, aventureiros, aspas, inconsequentes, com limites, com respeito, com responsabilidade, mas sim que eles possam experimentar coisas novas, que eles possam desperdiçar recursos na medida em que este movimento de experimentação possibilita o desenvolvimento de habilidades espirituais. No momento que essa experimentação não for mais necessária, eu tenho certeza que o universo nos oferecerá encarnações com infâncias mais curtas, ou talvez a possibilidade de fazermos o upload das nossas personalidades em um novo hardware e seguirmos como Android em algum lugar. É essa a provocação. A gente tem esses equipamentos que são limitados, que são lentos, mas que funcionam brilhantemente. Então, que a gente possa utilizar cada uma dessas fases dentro do maior potencial possível, sem querer acelerar, mas aproveitando, né, saboreando, gerando sabedoria com cada uma dessas experiências. Eu espero que essas ideias tenham sido úteis para vocês. Confesso que eu estou preocupado. Eu não sei se o pessoal está guardando potencial para domingo.
Foi suave.
Foi suave, né? Foi bom para vocês esse mergulho? Foi leve, né? A gente também precisa de uns dias leves, né? É bom, né? Então, vamos celebrar a nossa prece, então. Nos conectando mais intensamente com essa nossa dimensão espiritual, criando a possibilidade de seguirmos em frente, submetidos à sabedoria divina, que se expressa através da generosidade, do conhecimento e da amorosidade dos mentores espirituais da casa, dos nossos mentores espirituais, destes amigos que não nos abandonam em momento algum, que estão sempre provocando em nossas vidas os eventos que possam nos auxiliar nesse movimento de crescimento, de ampliação de nossas consciências espirituais. Que possamos viver cada uma das fases de nossas encarnações com maior intensidade possível que nossas dimensões espirituais já permitem. Que possamos celebrar as descobertas, que possamos evidenciar os potenciais de crescimento, que possamos nos sentir menos acovardados às experiências, às experimentações, às transformações e mudanças, mas que também possamos honrar todo o legado que recebemos e que ainda nos é tão essencial nas mais variadas dimensões de nossas existências. Que possamos brincar, possamos cantar, que possamos escrever, pesquisar, vivenciar a vida como esta encarnação nos oferece, com os recursos que nos foram entregues, na certeza de que a condução de nossas vidas é a melhor condução possível neste momento, embora sempre possamos provocar algo de melhor através dos nossos conhecimentos, através dessas revelações que os amigos espirituais nos trazem. E assim que possamos, nossa parte, encerrar a nossa reflexão de hoje com muita leveza e alegria em nossos corações. Na graça de Deus. É isso, gente. Boa semana para vocês. Boa semana, até domingo.
Fiquem com Deus e até domingo ou até terça-feira.